ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
Na frequência da Fafiche.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à Rádio Terceiro Andar. Eu sou Guilherme Assunção e irei apresentar para vocês o programa de estreia dessa segunda temporada. O tema de hoje é dedicado ao Setembro Amarelo, uma campanha internacional que tem o objetivo de quebrar o tabu sobre o suicídio e falar sobre as suas formas de prevenção. No Brasil, o movimento foi iniciado pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. A campanha ocorre durante todo o mês de setembro, com atenção especial ao dia 10, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. O repórter Gabriel José conversou com um especialista no tema e traz mais informações para a gente.
O professor Humberto Correia, da Faculdade de Medicina, é o atual presidente da Associação Latino-Americana de Suicidologia e da Associação Brasileira para o Estudo e a Prevenção do Suicídio. Ele conversou um pouco com a gente sobre o tema e indicou alguns caminhos de prevenção.
Nós sabemos que no Brasil, a cada ano, pelo menos 12 mil pessoas morrem por suicídio. Esse número é, com certeza, subnotificado. E uma questão importante no suicídio e, portanto, para a sua prevenção é a doença mental. Praticamente todos os suicidas, praticamente 100% dos suicidas, estavam passando por uma doença mental e a mais frequente delas é a depressão. Então, identificar rapidamente pessoas com sintomas depressivos, por exemplo, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, ideias pessimistas, ideias de suicídio, né? É muito importante, né, e levar essa pessoa mais rapidamente a procurar ajuda.
O professor Humberto Correia falou ainda um pouco sobre o Vidas, que é um projeto de extensão coordenado por ele.
O projeto Vidas, né, é um projeto de extensão que envolve professores aqui da Faculdade de Medicina, estudantes e uma empresa de marketing digital que é nossa parceira. Ele surgiu da constatação de que, primeiro, o jovem, né, o adolescente e o jovem, que é um grupo de risco importante para suicídio, ele passa hoje boa parte do seu tempo nas redes sociais. E a segunda constatação é de que as mídias, de uma forma geral, e as próprias redes sociais, elas só veiculam, ou quase só veiculam, notícias ruins, que impactam negativamente o emocional das pessoas. Então nós tivemos a ideia de fazer um veículo nas redes sociais, então ele funciona hoje no Facebook, no Instagram, mas nós teremos também um site, onde nós propomos uma abordagem diferente. Nós só colocamos notícias boas nesse veículo e convidamos os seguidores a eles também colocarem coisas boas que acontecem ou que aconteceram em suas vidas.
O link para o Projeto Vidas estará no nosso Facebook. Repórter Gabriel José, para a Rádio Terceiro Andar.
Fala aí!
Fala aí!
Fala aí!
Fala aí!
Fala aí!
Flávia Direito. Na minha família tem um caso de pessoa com depressão. Acho que tinha que ter mais ênfase, porque é um problema atual, está acontecendo direto, e acho que tinha que ser mais conversado sobre. Esse é o principal problema, né?
Momentos de desespero, tristeza e dor. Para expressar em palavras o relato da mãe de um jovem de 18 anos que tentou se matar, o repórter Nivaldo Júnior preparou uma crônica. Inspirada em história verídica, a crônica que você escuta agora mostra nossa impotência diante do suicídio.
Enquanto ela juntava comprimidos espalhados pelo chão, sentia-se um momento que durava uma eternidade. Se sentia tão culpada por não perceber o quão triste seu filho estava. Entre o choro e a raiva, não raciocinava direito. O que ela estava fazendo ali? O marido abandonado, no corredor do hospital aguardando notícias do filho e ela ainda no quarto, onde nada mais importava. O filho não quer mais viver, tomou uma overdose de medicamentos. Irritada por ter um filho suicida, começou a perceber que não conhece os sentimentos dele. Ele tem cortes por todo o corpo e ela sentiu vergonha e repulsa. Percebe que não consegue nem mesmo se ajudar. Se seu filho tivesse de fato se matado, não morreria apenas ele, morreria toda a família. Ela se sentiu assustada e sem rumo. Como ela poderia ajudá-lo? Mas no fim, ela só queria abraçar o filho.
Rádio Terceiro Andar.
Na frequência da Fafiche.
Fala aí!
Fala aí!
Fala aí!
Fala aí!
Fala aí!
Fala aí!
Fala aí.
Fala aí.
Mariane Barbosa, eu sou da História. Eu acho que a sociedade tem a ver com frescura. Como se a pessoa tivesse... escolhesse que ele tá triste, escolhesse não querer sair de casa, não querer conversar, sair e tudo mais. Uma escolha dela, sabe? Tipo, ela tá lá, beleza, frescura, preguiça.
Você sabia que a UFMG tem uma rede de saúde mental? Isso mesmo, a rede nasceu da articulação entre o PASME, o Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental, e a Associação de Usuários de Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais, com a Pró-Reitoria de Extensão. Quem nos dá mais informações sobre a rede é a repórter Kaline Gambin.
A rede é formada por núcleos de estudo, pesquisa e extensão relacionados à saúde mental, além de serviços da UFMG, como explica Cláudia Maiorga, pró-reitora adjunta de extensão e professora de psicologia.
Temos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, envolvida também na rede, juntamente com a PROEX, também a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, em termos, além dos núcleos de ensino, pesquisa e extensão. E temos também serviços como o serviço de psicologia aplicada, né, do curso de psicologia da UFMG, algumas escutas acadêmicas, a escuta acadêmica da medicina, que são ações relacionadas à escuta e o acolhimento de estudantes que apresentam algum tipo, né, de questão, de sofrimento, de problemática em relação à sua trajetória acadêmica.
Entre as atividades desenvolvidas pela rede está a Semana de Saúde Mental e Inclusão da UFMG, que ocorre anualmente na semana de 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial.
Busca, né, pautar dentro da universidade, né, reflexões relacionadas à formação para o campo da saúde mental, aos direitos humanos dos sujeitos de sofrimento mental, as questões que se articulam com o sofrimento mental, as questões de uso de álcool e drogas, a questão do suicídio, né? Então, temáticas diversas que se relacionam mesmo com o tema do sofrimento mental.
A rede busca consolidar uma política de saúde mental na universidade, através da elaboração de diretrizes e promoção do debate sobre os temas relacionados, além de assessorar os serviços de atendimento à saúde mental do UFMG. Alunos que sentirem a necessidade de um atendimento podem procurar a PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Já os servidores podem procurar a DASH, Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador. Repórter Kaline Gambin, para a Rádio Terceiro Andar.
Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
Na frequência da Fafiche.
Na UFMG, os alunos que passam por algum tipo de sofrimento mental, como depressão, podem procurar por iniciativas de órgãos como a FUMP. Quem vai falar um pouco mais sobre assistência ofertada pela Fundação é a nossa repórter Francine Fernandes.
A Fundação Universitária Mendes Pimentel, FUMP, é uma instituição sem fins lucrativos, controlada pela UFMG, que tem como missão prestar assistência estudantil aos alunos de baixa condição socioeconômica da universidade. A FUMP oferece aos estudantes de graduação, classificados nos níveis socioeconômicos 1, 2 e 3, acesso à psicoterapia breve individual e em grupo, em sua sede na Avenida Abraão Cará, número 610, no bairro São José, ao lado do Campus Pampulha, e também em sua sede em Montes Claros. Os atendimentos têm foco na psicoterapia de curta duração. Caso seja necessário ampliar este atendimento, é recomendado procurar a rede pública, que segue sendo monitorada pela FUMP. A equipe é composta por 2 psicólogos em Belo Horizonte e 1 em Montes Claros. O atendimento é realizado de segunda a sexta, exceto feriados. Para agendar uma consulta na capital, os estudantes podem recorrer ao agendamento online no site da FUMP ou pelos telefones 31-3409-8470 e 3409-3970. Os alunos de Montes Claros devem comparecer à instituição para realizar o agendamento. O serviço próprio da FUMP não oferece atendimento hospitalar e atendimento de urgência e emergência. Nesses casos, o estudante deverá se dirigir à rede pública de saúde, que disponibiliza atendimento psiquiátrico e psicológico de urgência em BH. O endereço mais próximo ao UFMG é o Sersan Pampulha, localizado na Rua do Mel, 77, no bairro Santa Branca. Telefone 3277-7935. As informações para a realização desta matéria foram retiradas do site da FUMP, Fundação Universitária Mendes Pimentel. Eu sou a repórter Francine Fernandes para a Rádio Terceiro Andar.
Falar sobre a saúde mental tem se mostrado uma importante ferramenta para desmistificar o assunto e diminuir o estigma das pessoas que passam por algum tipo de sofrimento mental. A aluna do curso de comunicação da UFMG, Carles Camigliati, resolveu, junto com a estudante Luísa Prado, mergulhar nessa missão de dar visibilidade ao tema e relata aqui os desafios de fazer um trabalho de conclusão de curso, o TCC, sobre saúde mental.
Entre o desabafo de um amigo e a queixa de outro, um tema apareceu. De modo tímido, mais parecia uma pessoa. A saúde mental falou baixinho que não andava bem na universidade. Disse a ela que se quisesse ajuda, seria importante falar mais alto. Assim, as pessoas a escutariam. Foi então que sugeri fazer um TCC para apresentar a minha nova conhecida nas redes sociais, lugar onde teria visibilidade. Fiz uma investigação com alunos, professores e funcionários da UFMG. As respostas quase sempre vinham acompanhadas de longas pausas, suspiros, uma ruga na testa ou olhos lacrimejados. Eu não sabia como agir, se me mantinha distante ou se consolaria com um forte abraço de empatia. O fato é que ela passou a aparecer em todos os lugares que ia. Uma aula sobre rádio? A saúde mental estava lá. Na fila do refeitório? Opa! Olha ela lá de novo. E de uma voz tímida, a saúde mental começou a gritar, tão alto que decidi mostrar às outras pessoas a intensidade daqueles gritos.
Projeto Humaniza UFMG. Viver bem na universidade.
O projeto Humaniza, TCC sobre saúde mental, de Carles Carmigliati e Luísa Prado, deu origem a uma coluna sobre o tema aqui na Rádio Terceiro Andar. Você pode acompanhar no nosso site.
Fala aí!
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 Meu nome é Guilherme Alonso, sou do curso de História, e sobre o tema da depressão e a relação com a academia, a UFMG devia ter ações mais pontuais de um auxílio psicológico, de palestras para se quebrar justamente o tabu que vocês estavam falando do tema, debater também o tema da depressão, o tema do suicídio, o tema de quais terapias são disponíveis. De maneira geral, sempre se pode se fazer mais.
Já que estamos em diálogo com a campanha Setembro Amarelo, vale lembrar que um dos primeiros passos para a prevenção ao suicídio é quebrar o tabu que ainda envolve o assunto. Nesse sentido, o cinema tem grande importância na conscientização, no estímulo ao debate e no poder de criar empatia com aqueles que passam ou já passaram por situações de vulnerabilidade emocional e saúde mental fragilizada. No entanto, existe uma polêmica acerca do conteúdo da série Os 13 Porquês, que é uma produção recente do Netflix. Quem fala mais sobre isso é a repórter Raquel Gomes, que você escuta agora.
Os 13 Porquês, ou 13 Reasons Why, tem seus méritos em trazer à tona a discussão sobre suicídio como um problema social sério, e também o bullying, o machismo e o abuso sexual. Mas a obra comete alguns deslizes. Os realizadores detalham fielmente o suicídio da protagonista. A Organização Mundial de Saúde recomenda que se evite descrever detalhes do método na ficção, porque isso pode influenciar a maneira como os suicídios são realizados. A série não enfatiza saúde mental como causa, focando apenas nos motivos externos e no comportamento das pessoas. Mas se esse é um exemplo controverso de série, existem outros positivos. Por isso, separei sugestões de filmes em que o suicídio é abordado de maneira cuidadosa, sensível e responsável. Geração Prozac conta a história de Elizabeth, uma jovem que começa a estudar jornalismo em Harvard, ao mesmo tempo em que luta contra a depressão. O filme é sobre o ponto de vista da protagonista. As complexidades dos relacionamentos com a família, amigos e até com a terapeuta são bem exploradas, sem cair no maniqueísmo. Interessante também como o filme aborda a importância dos medicamentos, que muitas vezes são encarados com muito preconceito pela sociedade. E mesmo sendo uma narrativa que se aproxima bastante do real e não se intimida em ir fundo nos sentimentos da protagonista, afinal, foi baseada num livro escrito pela própria Elizabeth, há o cuidado de se mostrar a saída, as possibilidades de enfrentamento do problema. Quer saber mais? Acesse a página da Rádio Terceiro Andar e conheça outros exemplos de bons filmes sobre suicídio. Meu nome é Raquel Gomes e essa foi minha dica cinematográfica para você.
Então fica aí a dica para quem gosta de cinema e quer entender mais sobre o assunto. Nosso programa chegou ao fim. Eu sou o Guilherme Assunção, obrigado por nos acompanhar e até a próxima.
Você acabou de ouvir o primeiro programa da segunda temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. No Facebook, você procura por Rádio Terceiro Andar. E no Twitter, por @terceiro_andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube ou o nosso Mixcloud, mixcloud.com/Rádio Terceiro Andar.